pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje a gente vai fazer um papo crítico com o Ladob. E eu queria começar aqui pedindo pra ele se apresentar. Quem é Ladob por Ladob? Por que esse nick, cara? Conta aí pra gente.
Beleza, cara. Meu nome, na verdade, né? Meu nome é Júlio. Só que eu tinha um desenho. A galera que me conhece, acompanha meu canal, sabe que eu não só faço negócio de RPG, eu também desenho e tal, speedrun. E aí agora é que vem. Nessa de eu desenhar, eu tinha um personagem de quando eu era moleque ainda que se chamava o Lado B, que era o vinil orgânico super-herói urbano. Que o poder dele era que ele conseguia fazer o vinil virar de lado sem ter que ele chegar perto pra virar o disco. Pra tu ver como isso é das antigas, ok? Eu não vou nem entrar em detalhes. Isso aí um dia eu vou mostrar numa live lá os desenhos e tal. Tem que passar na casa da minha mãe pra pegar. E aí, quando eu decidi, assim, fazer uma experiência dessa coisa de ter uma presença online, eu não comecei com lance de RPG, eu comecei com lance de... indiretamente foi RPG, mas eu comecei com lance de speedrunning, porque eu tava aprendendo a mexer com OBS por causa do trabalho, na verdade. Uhum. E um colega falou, Júlio, tu é bom pra caramba naquele Dragon Quest. Pô, saiu um Dragon Quest aí porque tu não experimenta fazer um speedrun, quer zerar o jogo o mais rápido possível, né? Uhum. E aí eu experimentei e deu muito certo. Eu consegui baixar o tempo do recorde mundial... tipo, na metade, sacou? E aí os caras ficaram, caraca, meu irmão, como é que tu conhece tão bem esse jogo? Aí eu falei, não, é porque eu tô vendo que ele tem uns truquezinhos que lá nas antigas eu usava, dá pra usar na versão nova também. E uhum. Aí eu joguei ele, foi fera, hoje em dia eu sou o segundo lugar, eu perdi o meu primeiro lugar no Mundial, lá de Dragon Quest do Switch. Mas quando eu comecei na Twitch, eu botei, qual vai ser o meu nome? Eu vou botar o lado B. Só que a galera gringa só me chamava de Ladob, não falava lado B, falava Ladob. Aí acabou ficando Ladob. E aí quando eu decidi realmente pegar pra coisa que é a minha paixão aí, que nem a tua provavelmente, que é RPG de mesa, aí eu falei, não, vai ficar Ladob mesmo. E aí ficou Ladob e continuou com Ladob até hoje. E é por isso que estamos aí, fortes. Faz mais ou menos o quê? Agora são 2 anos de Ladob na área de RPG mesmo. E um pouquinho antes disso eu comecei já na Twitch com speedrun, mas a Twitch é estupidamente mais difícil de crescer do que YouTube ou TikTok, etc.
Eu conheci o seu canal exatamente pelos vídeos curtos, né, no TikTok, que foi você fazendo algumas provocações de jogadores, tipos de mestres, e também algo que chamou muita atenção minha, porque é um cenário que eu gosto, né, que me chama atenção, é dos clássicos, que é Mystara, né, e você falando de Mystara, dos cenários clássicos e tal. Eu queria ouvir de você, assim, como é que você começou com RPG, cara? Qual foi a sua primeira experiência? Quando que foi?
Cara, eu comecei com RPG já moleque mesmo, foi no final dos anos 80, assim, eu era um guri e eu conheci aqueles livros jogos, né, que a gente decidia o caminho, pra onde vai, né,
sim,
e tal. Eu não conhecia Dungeons & Dragons, mas eu conhecia esses livros jogos, adorava eles. E aí, pouco tempo depois, quando eu tinha, assim, uns 11 anos, um colega meu, o irmão dele tinha viajado, acho que pra Miami, alguma coisa assim, era coisa chique, né, e aí ele chegou e disse, ó, meu irmão trouxe uns livros aí que diz que é jogo. E isso, só que ele já é inglês, ninguém sabe ler inglês aqui. Aí, mas eu sabia, porque minha mãe trabalhava com negócio de viagem, e ela achava que eu tinha que aprender inglês desde de moleque, então muito pequenininha ela já ficava, the books on the table, não sei o quê. Então, e como eu ficava lendo as coisas ali, eu sabia mais ou menos ler, eu conseguia entender bastante já. Eu falei, não, deixa eu tentar ler esse livro aí. E era esse aqui, cara. Esse aqui é o AD&D segunda edição. Na verdade, esse aqui é o bonito dele. Esse aqui eu tenho dois. Eu tenho.
Uhum.
E, só que esse aqui é o bonito. Eu tenho um quebradíssimo, que é o original desse cara aí que ficou comigo, no fim das contas. E aí eu aprendi a jogar erradíssimo, né? A gente jogava muito errado, só de contar se você não jogando errado. Mas assim, tem de regra, né? Mas se divertimos pra caramba. E com o tempo eu acabei, né, aquela coisa, né? O cara que começa a criar as histórias vira o Forever DM, que se fala, né? O cara que uhum. DM pra sempre. E isso foi há mais de 30 anos, cara. Eu tô com 43 agora, então eu comecei com 11. Então tá aí, ó. Uhum. 32 anos de RPG. Praticamente sem pausa, cara. A hora que eu dei uma pausa, eu poderia dizer que foi pausa de RPG clássico e eu fiquei mestrando as campanhas no estilo do Battletech, que é bem diferente, tá? É bem diferente, mas é muito doido também. É um tipo de RPG que pouquíssima gente conhece. Vale a pena falar disso também em outro momento aí. Mas então foi assim que eu comecei no hobby. E nunca mais saí, cara, e fui... Claro que eu conheci vários sistemas, joguei de tudo quanto é sistema aí que existe. Curiosamente, eu nunca tive vontade de fazer sistema próprio. A única vez que eu fiz um sistema próprio foi quando me pagaram pra fazer, que foi quando o pessoal da Secretaria do Comércio de Brasília queria fazer uma coisa pra jovens e crianças e tal. Uhum. E aí, me pagaram pra fazer um sobre o Marco Polo. E aí, eu pesquisei pra caramba e tal, fiz, e aí publiquei. E ele é bacana. bacaninha pra criança, né?
Uhum.
Mas ficou fera. Então foi essa minha trajetória, digamos assim, né? Aí se você me perguntar que sistemas tu joga e tal, aí depois a gente entra de acordo com o que você gostar de bater o papo aí. Mas foi isso que eu comecei com RPG.
Não, é isso mesmo, assim. É, então você sempre costuma assumir essa posição do mestre, né? Pelo que você tá falando, né? Assim, imagina que você começou pelo AD&D, você continuou jogando todas as edições ou foi pulando pra outras coisas?
Cara, na verdade eu fui retrocedendo. Foi muito interessante isso, porque eu comecei no AD&D segunda edição e pouco depois que eu comecei, a minha mãe viu que eu tava curtindo esses livros e ela pensou, caraca, esse moleque vai aprender inglês muito mais rápido se eu alimentar esse hobby novo dele.
Sim.
Então ela foi e comprou pra mim um livro que ela chegou lá na biblioteca, lá né, na livraria, na época ainda vendia, e pediu um livro que fosse um bom de RPG. E ela me trouxe o que eu não sabia, ia ser o que até hoje eu considero a bíblia do RPG. Pra mim é o melhor livro, hands down, sem a menor dúvida, que é essa criança aqui. O Dungeons and Dragons, o Enciclopédia. Esse aqui não é o meu original. Meu original tá lá em cima guardado. Esse aqui é um que foi assinado pelo Dave Anderson, criador do Dungeons.
Caramba!
É, tá legal?
Esse aqui olha foi assinado
aí! E que é o que eu uso pra mestrar atualmente.
Relíquia, cara.
O da minha mãe, que é a assinatura ainda mais importante, tá guardado lá em cima.
Caramba, aí sim, cara.
É, o meu, o da mãe, ele é bem Brasil, né? Ele encapou com Contact, sacou? Entendeu? Qualquer forma, no Enciclopédia eu mestrei muito, cara. Mestrei muito, muito, muito. E aí, no que eu descobri, e quando eu comecei a ler o Enciclopédia, eu vi, pô, mas isso aqui é Dungeons e não é Dungeons, porque não bate as regras com o AD&D. E aí eu descobri que existia algo antes, aí eu fui caçar. Aí um cara tinha umas Xerox do Monster Manual da primeira edição, que é bem diferente também. E aí eu descobri que tinha tipo um buraco ali, e vamos dizer assim que eu entrei nessa onda OSR antes de virar moda, sacou? Bem antes, quando era tipo, sei lá, em 94, eu já tava cavando. E aí quando eu descobri a primeira edição, eu apaixonei, porque ela eu achei a edição mais top, quando eu comparei com as outras, né? Eu pensei, caraca, a segunda edição na verdade botou foi água num café forte. E o BX, depois eu voltei a amar ele mais. Só que durante um tempo eu fiquei com a primeira edição, tipo assim, fascinado, sacou? E aí eu fui atrás de qual era ainda a origem da parada mesmo. Eu queria ver o Zero E. E eu tive que cavar muito até achar ele. Achei. Chainmail. Tem aqui. Sacou? E aí pra mim foi muito fera fazer essa reconstrução histórica da onde vieram as regras. Por que os caras pensaram certas coisas de certa maneira. E isso me deu uma compreensão muito maior do sistema, pelo menos, digamos assim, do sistema como RPG nasceu ali do Wargame, né?
Sim.
Depois eu comecei a jogar outras coisas, Shadowrun, Earthdown, Tagmar mesmo, Desafio dos Bandeirantes, as coisas brazucas. E aí eu fui vendo, caraca, tem esse hobby, dá pra pensar ele de muitas maneiras muito diferentes, sacou? E aí eu achei muito fera, eu sempre fui muito experimental, eu sempre misturei muito essas regras tudo, de coisas, de ver o que é que dá e tal. Agora, obviamente, se alguém me pergunta, não, mas tu vai ter que jogar um sistema só, provavelmente vai ser o Enciclopédia. E se não for ele, vai ser a D&D primeira edição. Isso aí eu acho, pra mim, os mais fáceis de modular pro que eu quiser. Inclusive, eu até diria que eu jogo quase narrativista, usando a D&D. Mas então foi essa meio que as influências. E eu vou te ser sincero, cara. Quando eu conheci a terceira edição do D&D, que foi quando nasceu o D20 System, no primeiro momento eu fiquei feliz, mas depois foi uma grande decepção, porque pra mim foi uma puxada sinistra de RPG pra virar videogame. Eu, caraca, os caras estão transformando RPG num videogame.
Você achou isso na terceira? Eu nem vou perguntar o que você achou na quarta.
Na terceira, cara. Na terceira eu achei isso um videogame. Eu pensei, meu chapa, isso virou um videogame, é só porrada, só violência, as regras todas é baseada em quebração. Aí eu fiquei muito decepcionado e eu pensei assim, e eu fiquei ainda mais decepcionado porque os caras falaram que iam renascer com Greyhawk, e não renasceu o Greyhawk naquilo ali. E aí eu fiquei meio assim, pô, porque por um... E aí depois, né, eu fui perceber, ó, que tipo, muitos amigos meus adoraram que a terceira edição era mais clara tudo, era muito mais fácil de fazer, streamline e tal. Do ponto de vista de design, galera, realmente era melhor. Uhum. E quando eu fui vendo todos os outros sistemas e tipos de jogo virar D20, aí eu fiquei, caraca, meu irmão, não! Estão matando a criatividade do hobby, sacou? Porque os caras estão pegando um sistema e usando pra tudo, até quando não bate. E aí nisso passou um processo ali. Hoje em dia eu sempre falo, isso é uma coisa que eu falo em tudo quanto é vídeo meu, né, os disclaimazão. E tem até um viés político isso aqui também. Eu sou um cara que me coloco claramente no campo de que a gente tem que ir pra além. A gente gente tem que parar de ficar pegando extremo. Isso vale até pra galera que casa com o sistema em RPG, entendeu? A gente tem que ir pra além, tem que ser pragmático, tem que ver. A gente quer se divertir, a gente tem valores iguais, a gente tem que procurar esses valores, ver o que, é que a gente quer na mesa e usa o sistema que melhor der isso pra gente. Quer porrada tática? Eu admito, um Rule Cyclopedia não vai te dar aquele nível de profundidade tática que um Pathfinder vai dar.
Exato.
Vai pro Pathfinder. Não, mas tu quer mais exploração, não sei o quê? Vai pra um BX, vai pra umas paradas assim, sacou? Vê o que, é que tu quer e joga na mesa. Não existe RPG melhor ou pior por si só. Esse é o que eu prego. E eu acho que isso vale para além. Como eu falei, tem o viés político aqui, é que eu acho que isso vale para muito nessa vida. Que a galera fica radicalizando tudo, sacou? A galera que é comuna, a galera que é capitalista, a galera... E a gente, cara, a gente tá num mundo que já tem que sair disso, cara. A gente já tem que ir pro próximo, entendeu? A gente já tem que procurar quais são as outras formas de a gente produzir juntos, entendeu? E ter um mundo que o povo possa se respeitar e ponto. Essas estruturas, isso não dá pra ficar discutindo isso no século XXI, não.
As caixinhas, mas, né? Tipo assim...
Né? Essas caixinhas, essas... Sacou? Ai, eu sou dessa galerinha. Ai, eu sou dessa galera.
Eu vejo que quando isso acontece, né? Eu chamo de igrejinha, né? Quando a pessoa entra numa igrejinha ali e fecha, às vezes ela fecha os olhos para as coisas erradas ou ruins que tem naquilo, simplesmente porque ela precisa, né, entre aspas aqui, concordar com as ideologias daquele lado, né? Isso vale para sistema também, né? Então, isso que você falou, concordo demais. Eu até fiz um vídeo que é um pouco polêmico, que é não crie sistemas próprios, no sentido de, não é que eu não quero que exista sistemas próprios, mas primeiro, teste outros sistemas, vê o que foi feito de game design para você ter referência antes de criar, e principalmente, né, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero jogar Naruto. Aí eu pego a quinta edição, faço Naruto, quinta edição, sendo que existia, sei lá, Fate, que daria pra você jogar uma experiência de Naruto muito mais próxima, né, com ferramentas narrativas muito mais interessantes do que no próprio D&D, né? Então, concordo demais com isso que você falou, cara. Bacana demais ver isso, né? Você falou que desde esse início, né, foi jogando ali, você jogava mais em cenários próprios que você criava, mas como é que foi esse contato seu com o Star, com o Greyhawk, né? Com esses cenários clássicos.
E nesse ponto eu sou bem diferente da galera... Engraçado isso, porque isso é uma coisa bem brasileira. Comparado aos gringos, quando a gente vai em fóruns e tal. O brasileiro adora criar o próprio mundo. Para além... Já adora criar o próprio sistema, já começa daí.
Uhum.
E depois adora criar o próprio mundo. Adora mesmo, adora criar da raiz do mundo ali. Isso é muito menos comum na galera da gringa, quando você vê os fóruns e tal, do que é muito mais comum que usar o sistema. Só que aí vem o outro lado, né? Eles usam muito, assim, bem como você falou do negócio de igrejinha, tem que ser de um jeito X, assim.
É.
E eu sempre vi o sistema, os mundos que existem, assim, Mistar, Greyhawks, coisa. Pra mim, era como se fosse, assim, uma massinha de modelar. Eu achava maravilhoso, me deram uma massinha, deixa eu brincar com essa massinha, sacou? Porque eu não gostava de criar tudo do zero. Eu até tentei algumas vezes, mas nunca empolgou demais. Porque eu achava, assim, que, cara, até eu criar o mínimo ali, vai estar tudo tão solto, sabe? Eu preferia pegar uma parada que parecia fera e, claro, essa é a vantagem do Rule Cyclopedia comparado a quase a muitos mundos. Hoje em dia melhorou bastante, mas durante um bom tempo, a maioria dos RPGs não tinha os cenários integrados às regras muito bem. Exceto Shadowrun. E o Rule Cyclopedia era uma diferença disso, porque até no final do livro tu tinha os mapinhas bonitão aqui, né, de Mystara, e os caras explicavam Mystara mais ou menos o básico. E eu tive essa pérola aqui, que sempre tá aqui atrás, que é um dos meus livros principais, que é o Almanaque do Pobre Mago, que ele é meio que um resumão de Mystara. Se você tem que ter um livro só sobre Mystara, é esse cara aqui. E aí, no que eu lia ele, ele meio que só toca, assim, as coisas. Eu percebi, ah, ok, quais são a essência de Mystara é o quê? Mystara é a Terra. Essa é a primeira coisa. Você não tá jogando num mundo fantástico, você tá jogando na Terra. É a Terra, só que cada cultura da Terra foi transformada na sua versão mais ideal possível. Como é que seriam os gregos ultimate mais emoção? São os milênios. Como é que seria a galera celta mais emoção? É o pessoal de Caramecos, mais pra frente os bizantinos. Como é que seria, sacou? E quando eu percebi isso, caraca, que fera, velho! Eu vou pegar as culturas da Terra e transformar esses caras na parada mais louca possível. Eu tinha acabado de ler uns livros sobre Azteca, de um cara que era especializado na cultura Azteca e tal. E eu adorava. A minha primeira grande campanha em RPG não foi uma campanha medieval, foi uma campanha no povo Azteca, cara.
Sacou? Que foda, eram cara.
Dois caras Azteca fazendo sacrifícios lá, indo salvar o povo deles, do ponto de vista deles, né? Ajudar o povo deles. Então foi um jogo Azteca a minha grande campanha. E depois dela é que eu fiz uma campanha medieval, digamos assim, mais Senhor dos Anéis clássico. Só que pra tu ver, né, são influências muito diferentes. E uma outra coisa que me influencia sinistramente em RPG, e eu percebo que quando eu comento isso, a galera mais jovem agora, tipo, não consegue nem entender do que eu tô falando. E eu entendo que eles não entendam, porque realmente já tá tão longe. Foi uma influência do meu pai. Ele já tinha morrido quando era bem moleque, tá? Só que a minha mãe vivia falando, ah, teu pai gostava desse negócio aí. Quando ela me pegou um dia vendo Star Trek original, do Spock.
Sim.
E o Star Trek original, cada aventura, cada missão deles era sempre contida, né? Começava e terminava mesmo no mesmo episódio.
Episódico, né? Sim.
Então, aí tu tá vendo, eu aprendi, sem querer, eu aprendi a fazer campanhas episódicas. As minhas campanhas sempre eram bem claro quais eram as missões, assim. Os jogadores criavam as missões eles próprios, mas eu sempre trabalhei com o cenário, desde o começo. Só que eu fazia com essas coisas do episódio. E eu usava muito, mas não era pouco, não era muito do Star Trek pra me inspirar pras aventuras. O que eu não sabia é que eu fazia isso influenciado já diretamente por os caras disso aqui. Isso aqui eu achei num sebo na época, que é a Caixa Campeões de Mistério. Essa aqui entra entre aquelas grandes joias do RPG, que se você consegue achar um negócio desse aqui, cara, você...
É raro isso, né?
Entendeu? A Campeões de Mistar, ela tem a história do Haldemar de Haken, que é um cara que sai viajando fazendo várias coisas. O que eu não sabia na época, mas a minha criança já sentiu, nossa, esse Haldemar de Haken parece o Capitão Kirk. Eu não sabia é que ele realmente era a porra do Kirk. O Bruce Hurd, o criador de Mistara, pegou a galera do Star Trek e transformou pra D&D na forma do Haldemar.
Uhum.
E botou o Haldemar pra fazer o mesmo esquema. Ele tem uma Enterprise, né, que é a Princess Ark, e sai viajando com ela pelas terras de Mistara, visitando culturas completamente diferentes. E caindo em altas aventuras e tal, e tem a tripulação, que tem maior conflito entre si. E aí eu criei a minha grande campanha depois dos Aztecas, foi um grupo de gente que viajava com o Haldemar, que era como se fosse os Red Shirt ali, que descia, né,
nas
missões.
Cara. Entendeu? Isso é muito legal, que é um jeito de você visitar o mundo, né, de uma forma ativa, né, de conhecer cada vez o... Nossa, igual Star Trek mesmo, muito isso.
Igual Star Trek, é. E aí Mistara, pra mim, foi tipo um mundo que me, assim, oh, adorei. E aí, depois de Mistara, eu descobri Dark Sun, que muita gente só tá conhecendo através até dos meus vídeos, né, que eu fiz a série de Dark Sun. Vou fazer ela mais aprofunda ainda. E Dark Sun, pra mim, foi uma quebra completa com tudo, né? Foi aquele, tipo, cara, que é isso, cara? Que mundo é esse? Um deserto. Todas as classes são detupadas, não tem bem nem mal aqui, meu irmão. Os caras que são do mal, até eles, você torce pra eles às vezes, tipo a Manu, porque eles estão tentando fazer com que o povo não morra. Uau, viagem! E aí foi muito fera. E Dark Sun também foi o que eu mestrei muito, muito, muito. Muito Dark Sun. E como você pode ver, né, voltando pra tua pergunta, pra mim sempre foi muito fácil pegar os mundos e criar as minhas aventuras em cima desses mundos.
Ah, uma bacana. Uma coisa
que eu pouco fiz foi usar a aventura pronta. Eu quase nunca usei a aventura pronta. A primeira aventura pronta que eu posso dizer que eu usei assim pra valer foi a... Depois de velho, o Maldição de Estrade. E mesmo ele eu modifiquei pesadamente.
Mas a versão nova pra quinta edição ou a clássica?
Não, a versão nova da quinta edição. Ah, até porque, tá, pra minha alegria, quando eu fui comparar ela com a clássica...
Uhum.
Eu vi que eles foram estupidamente fiéis, ela é praticamente, uhum, igual. Eles realmente, assim, pegaram a clássica, botaram dentro, mudaram os atributos para a quinta edição e adicionaram, assim, um extrazinho ali depois. Foi, tipo, botaram uma pimenta. Essa pimenta, eu trabalhei ela depois com um canal que eu aconselho para todo mundo, chamado Lunch Break Heroes, que é um cara, é um gringo, mas ele é fantástico o trabalho que ele faz do Curse of Strahd. Várias das ideias dele eu adaptei pro meu jogo, por exemplo, entre elas de que você... coloque uma das personagens lá que teoricamente é pra ser uma irmã de alguém, pra ser uma irmã de um jogador, pra você colocar o jogador tipo bem dentro da história. Eu diria que o meu Curse of Strahd foi muito estupidamente roleplay, muito pouco combate nesse sentido, porque eu mudei todas as regras da quinta edição pra ficar mais perigoso também, né? Por exemplo, uma das que eu mudei, eu mal comecei a jogar quinta edição, eu percebi isso, não dá pra jogar com esse HP, porque esse é o HP da terceira edição. Então, a partir de agora é assim, galera, todo dano vai ser dobrado, de todo mundo. E meus jogadores entraram em pânico no começo, mas depois de duas sessões eles, tá muito melhor, tá tão mais rápido, tá?
E a sensação também de perigo, né, que Ravenloft passa, que Dark Sun passa, eu joguei na quinta edição, eu tô acostumado, eu tenho jogado muito ASR ultimamente, né, nos últimos anos, assim, eu joguei algumas aventuras na quinta edição e também no ASR, né, eu fiz essa, peguei a aventura que era, sei lá, A Rime of the Frost Maiden, peguei ela, que era pra quinta edição, joguei ela com Ozzy, né, Old School Essentials, né, que é basicamente o BX. E, cara, isso, a sensação de mortalidade que passou, de sobrevivência, naquele gelo ali, com Ozzy, foi muito maior, porque, realmente, é perigo real, sabe? E na quinta edição você tem muito recurso. Não é que seja ruim, talvez o clima que o jogador queira jogar é esse, né? Mas eu acho que, assim, a aventura, ela propunha isso, esse clima de perigo, cara, tudo é perigoso, tudo é tenebroso. Então, você ter essa edição que você fez aí, eu acho que deve ter funcionado super bem, né?
Sim, funcionou bem, mas porque os meus jogadores também eram um grupo que queria esse perigo, entendeu?
Entendi.
Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? Um bom exemplo é o Mario Bros. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Só que eu não editei ele até hoje, ele não saiu no canal ainda. Eu fiz um vídeo mostrando como o Mario nos ensina a fazer RPG. Como dar uma... Por quê? Porque o Mario é um... O primeiro... Tô falando daquele Mario que a galera vê os 5 minutos ali de speedrun, sabe? O primeirão mesmo, clássico. Por quê? Porque aquele Mario é um jogo sem tutorial, mas que funciona como um tutorial. Ele é muito louco. Tu tá lá, aí tu não sabe o que fazer. Aí você aperta pra direita, o Mario para, porque é a parede já. Aí você já aprendeu a regra número 1, eu tenho que ir pra esquerda. Sempre, pra sempre. Beleza, aí de repente tem um cogumelo. Se você não testou os botões ainda, você vai morrer. Então você, eu tenho que apertar o botão. Então eu pensei, cara, olha que interessante. Não tem negócio de tutorial, não tem ninguém falando, press A to jump now. Não, o jogo te obriga a experimentar. E eu pensei, cara, eu tenho que fazer isso no RPG também. Eu tenho que botar um RPG que quando começa um cenário com meus jogadores, as situações levam eles a ter que experimentar certas coisas. Entendeu? Pra colocar eles pra aprender o jogo no jogar já. Então eu não vou pegar Dark Sun e ficar falando mó tempão. Isso é uma regra, é um erro comum de mestre iniciante. Fala pra caramba sobre o cenário dele. Exato. Em vez de simplesmente mostrar o cenário e já botar o povo pra interagir com o cenário.
É, o show don't tell, né?
Pois é, essas dicas tu mesmo fala. Eu pensei, o Mario é um exemplo disso.
Não, exato, cara. Eu vejo isso que, assim, às vezes a gente... E eu fazia muito isso quando eu tava começando a mestrar. Eu queria dar profundidade na lore do mundo. Então eu ficava ali quase um palestrinha, né? Falando, galera, esses aqui são relacionados com esses. Cara, o jogador sente muito mais na pele a importância daquilo quando ele participa daquilo. Igual, por exemplo, né, você falou do personagem que tá visitando diferentes áreas do mundo e tá se envolvendo com aquele problema ali, ele fala, que interessante, então essa cultura aqui se relaciona com aquela outra, e esse problema aqui, é assim que eles funcionam, e isso faz muito, emerge, né, o jogador se sente muito mais ali, que aquilo importa, do que se eu ficar falando pra ele, né, isso é muito, cara, essa dica é essencial, cara, muito importante mesmo, cara, muito legal.
Eu tenho que editar o vídeo, né? Eu não edito ele, fico enrolando, porque eu não gostei dele, não. Depois eu fui ver, eu pensei, a qualidade da câmera ficou boa, mas o pacing da parada ficou meio humoroso, eu tenho que refilmar ele.
Refilma, então na edição dá um jeitinho ali, né?
É porque isso é uma série nova que eu quero fazer, misturando com videogame. Porque, por exemplo, eu joguei o Dragon Quest, como eu já falei, é o jogo que eu sou, assim, top nele, né? No primeiro, especialmente. E aí eu pensei, o Dragon Quest tem umas paradas que muita gente, a maioria da galera que joga RPG conhece hoje em dia só Skyrim, Elder Scrolls, conhece The Dark Souls, essas paradas. E o Dragon Quest é meio que famoso entre os japas, não é muito famoso entre a galera daqui. Tem um outro que joga, a maioria joga Final Fantasy. Só que no Dragon Quest ele tem umas coisas que eles fazem que é única, só tem no Dragon Quest. Uma delas, por exemplo, é que eles botam o jeito de falar de cada cidade que você visita pra sempre ser meio que um clichê de algum sotaque. Seja de russo, seja de português, seja de, entendeu? Brasil. Sempre tem algum sotaque. Você percebe rapidinho, só pelo jeito que os personagens falam, onde você tá. E cara, que dica sensacional. Eles fazem isso tão exagerado, quase piadista, que se você faz isso no teu jogo, teus jogadores vão com certeza lembrar muito bem de cada região que eles forem. Sabe? Você faz um sotaque ali do Acre, se você conseguir, ou se você tem algum familiar que é de uma... Ou você mesmo é de uma região engraçada, pega e exagera no sotaque. Quando a gente bota isso nas regiões, a galera fica 100% dentro. E os caras de Mystara não deixaram isso passar, não, né? Eles botaram várias línguas das vidas reais, da vida real, pra ser a língua oficial em Mystara de certos povos. Então, por exemplo, em Mystara, francês é a língua dos gnomos. Gnomo fala francês. Eles falam aquelas palavras gigantes deles pros nomes, mas é francês também. E por aí vai, entendeu? É só os elfos que tem uma língua meio que deles, assim. Os outros não. Até os anões é assumido que é um tipo de uma língua eslava e tal.
Sim. Fera. Cara, e isso é muito interessante, né? Porque você traz pro mundo não só a descrição de como ele é diferente, mas você mostra pro jogador, olha, a diferença tá aqui na sua cara. Olha aqui, você pode experimentar ela. E eu sinto que às vezes, não sei se você percebe isso, né? Eu por exemplo, eu tenho uma certa aversão a combate, que demora muito em rodadas, no sentido de, tipo assim, vai minha vez, e aí eu tenho que esperar 20 minutos para outra pessoa agir, para eu ir de novo. Por que que eu tenho aversão a isso? Porque eu sinto que eu fico imerso no mundo quando eu posso agir, cara. Então, em vez de ficar ouvindo o cara descrever como é bonito, né? Às vezes eu descrevo duas ou três coisas e falo assim, pergunta. Porque a pergunta do jogador é o olho do personagem, né? Tipo assim, cara, como é que é o chão?
Eu adorei essa frase, cara. Que frase linda, cara.
Né? Tipo assim,
isso vai virar um short, isso aí. Pergunta do jogador. Vou falar que foi tu que disse. Pergunta.
Não, sem problema. Mas é isso. Obrigado. Como é que é o chão? Assim, eu não descrevi o chão porque não era relevante, mas agora que você olhou pro chão, você vê que ele tem ali, cara, sabe, um relevo diferente. Ele tem, sei lá, uma marca no chão. Não precisa nem necessariamente de perícia pra você rolar. Uhum. Você pode até ter uma coisa ali que ajuda ou não, mas quando você faz pergunta e é no diálogo que é construído, eu acho isso lindo demais, cara. É muito bacana.
Com certeza, cara. E, aliás, você tocou num ponto agora que ele, por si só, dá debate entre mestres, né? Que é o lance da perícia. Tem muita gente que quando nasceu a classe do ladrão, que originalmente não tinha, né? Ficou, tipo, foi um ataque do coração, porque foi o ladrão que trouxe a ideia da perícia, né? A ideia de que eu não resolvo perguntando, eu resolvo rolando. Eu só rolo, pronto. Uhum. De alguma maneira, consertei o problema. E isso levou ao que a gente vê hoje em dia na quinta edição. Alguns dos meus jogadores são... A maioria dos meus jogadores, como começou comigo, mais veterano, eles têm pouco disso. Mas tem um ou outro que começou um pouco depois, especialmente na terceira edição, que eles são muito disso. Eles sempre falam, vou rolar, quero rolar, posso rolar.
Uhum.
E eles quase que nem tentam resolver a parada, sacou? O problema.
Interagir,
e,
né?
Interagir com o desafio, sacou? E hoje em dia tem uma solução fácil, que é você simplesmente colocar um como. Você sempre fala, beleza, você quer fazer isso. Não vai rolar ainda, eu quero saber como você vai fazer isso. E aí depois do como eu posso até falar, beleza, conseguiu, nem precisa rolar. Ou não, beleza, rola com bônus, penal, de acordo com o que você descreveu. E isso obriga o jogador a voltar ao momento de pensar a parada, né? Mas tem muito jogador que fica até com raiva disso. Tipo, por que você está querendo que eu fale algo ainda? Eu tenho a perícia, é só eu rolar ela e se eu passar na dificuldade, pronto.
Exato. Complicado. É, isso acontece, eu vejo por quê. E aí eu entendo o jogador também, porque no sentido assim, se ele, no momento que ele construiu o personagem, ele quis colocar vários pontos naquela perícia para usar ela, né? E se ele colocou vários pontos, ele quer rolar porque é muito fácil dele conseguir. E se é fácil de conseguir, é mais fácil rolar aqui do que eu ter que ficar descrevendo toda vez e tudo mais. Então, eu entendo o jogador também, mas é uma questão de... Eu vejo, assim, como que eu abordo isso em jogos que tem perícia, né? Vampiro, quinta edição, por exemplo. Vampiro tem perícia demais, tem um tanto de perícia, né? Mas como é que eu abordo, em vez de simplesmente falar, ah, chega e rola? Eu faço igual você falou, né? Eu pergunto como. Eu falo, olha, o jogador não pede perícia. Me descreve o que você quer fazer, porque, às vezes, tem uma chance de você conseguir sem precisar rolar. Se você chega e fala, ah, eu quero perceber alguma coisa, né? Não é assim, eu quero perceber alguma coisa. Me descreve onde você está olhando. Às vezes, o simples fato de parar para escutar te faz perceber aquilo porque você se concentrou naquilo. Agora, a rolagem, às vezes, ela vem cair no momento em que foi realmente relevante. Olha, a gente não sabe se aconteceu ou se não aconteceu, tem dúvida envolvida, aí a gente rola. Porque eu acho que passa a ter mais peso, né?
Sim, com certeza.
É.
No caso da percepção, tem uma dica muito fera que eu ouvi, não sei onde eu vi ela, foi algum cara no TikTok, ele falou que eu achei muito legal, ele disse que ele gosta de descrever, sempre que ele vai descrever um quarto e ele pede pra galera rolar cheque de percepção, ele fala pro pessoal falar os totais, e ele sempre começa a descrição do ponto de vista do menor percepção pro maior. Então ele fala, você chegar no local, é o cara que rolou mal pra caramba, fala, cara, você olha pro chão, ou seja, não tá vendo nada, né? Tá meio viscoso e tal, mas tá vendo pelo menos o chão viscoso, já é uma informação. Ah, o chão viscoso. Fulano, você que jogou 12, você já percebe que o quarto é vasto, tá, 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 tá. Aí quando chega no cara do 21, e no cantinho lá do alto tem uma alcova que parece ter um corvo. Caraca! E aí a galera vai, sabe, pros jogadores é muito fera isso de notar, poxa, de acordo com a minha percepção, vai o mundo aumentando, sacou? Que dica show, entendeu?
É, bacana mesmo, bacana. É, isso de levar, assim, pela perspectiva dos personagens, né? Isso é muito interessante, cara. E assim, uma coisa que eu queria ouvir de você, você que já mestra há tanto tempo, né? Quando você começou a mestrar, você nem sabia dessa diferença, talvez, ah, é o papel do mestre, não sei o quê e tudo mais. Se você pudesse dar uma dica pra pessoa, vai começar a mestrar hoje, que dica você daria, assim, ó, a pessoa que, ah, eu tô pensando em mestrar, não sei, eu tenho dúvida, tenho medo, o que você falaria pra essa pessoa?
É engraçado você perguntar isso, eu fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo, né, dizendo,
bacana.
Vamos começar a mestrar. Então, o vídeo que eu fiz, a dica que eu dei mais prática foi baixa ações do mestre do Dungeon World. Porque o Dungeon World é muito fera isso, né, ele tem uma tabelinha dizendo, você é mestre, você pode fazer isso aqui, ó, olha o que você pode fazer. Então, como mestre, você olha e já dá uma ideia, no mínimo. Ah, ok, eu posso botar um perigo, eu posso avisar os jogadores de alguma coisa, eu posso... Então, fera, isso já seria minha dica número um. Pega esse papel do Dungeon World, porque isso te dá uma lista de coisas que você pode fazer. Então, mesmo quando você não sabe o que fazer, você só olha a lista, de repente já vem uma inspiração. Mas a minha principal dica para qualquer um que está começando a mestrar é, primeiro, não case com o sistema, nem se estresse com o sistema, de preferência pegue um sistema simples, algum que você possa começar rápido e tente aprender a arte de contar uma história juntos. De você pense só num desafio e veja como esses jogadores teus vão conseguir vencer esse desafio com os personagens. Se tu precisar jogar só um dado de 6, sempre que sair 4 para cima deu certo, é mais que o suficiente, porque esse é o maior produto da coisa, né? É criar uma história juntos. E o jeito como, o sistema, cenário, isso é tudo, são tudo detalhe, que só quando a gente vai ficando mais velho é que a gente percebe, meu chapa, por que eu tava estressando tanto se o cara tem mais um ataque ou não?
Uhum, sabe, foda-se, né?
Ai, foda-se! Exato. E é por isso que quanto mais velho a gente fica, mais a gente tende a sair dos sistemas muito crunch. Uhum. Porque a gente começa a perceber que é tanta besteira. Eu lembro que eu li o Cult e eu pensei, cara, que ideias maravilhosas. Eu fiquei pensando, cara, esse puta que ideia genial. É, os aspectos positivos serem coisas de estabilidade, né? Por exemplo, GURPS, você é um personagem honesto, você ganha ponto porque ser honesto é... Não, como é que é, não? Ser honesto é considerado uma desvantagem. Então você ganha uhum. pontos porque você tem essa desvantagem de ser honesto. E no caso do Cult é exatamente o oposto. Se tu é um cara honesto, isso quer dizer que você é um cara firme nas suas crenças. Então você tem que pagar pra isso, porque você ser uma pessoa estável é difícil nessa vida. O cara, que viagem, muito, muito fera. Achei muito fera, né? Aí fui lendo o livro, daqui a pouco vem lá, um terço do livro é regra de arma detalhada, cada tipo de Magnum. Aí o cara, pra que isso, meu chapa? Você acabou de vir com uma ideia genial. E na sequência vem um perde tempo, 30% do livro são essas besteiras. E eu acho que é porque muita gente, não, quando tá aprendendo, tanto a mestrar quanto a escrever livro, criar sistema, não sabe que isso não é importante, que isso não é o centro da coisa. Que tanto faz que arma você tá na tua mão, na verdade. Pode ser divertido, isso pode ser um pouco divertido, mas... Mas não é o foco. O foco é como contar uma boa história. Então, quanto mais cedo você aprende a improvisar, aprende a não estressar de querer tudo que aconteça como você imaginou e sim, deixa as coisas virem pra você, mais rápido você se tornar um mestre muito bacana que todo mundo quer e gosta. Uma boa frase que eu digo é a seguinte: o mestre que menos fala, eu te garanto, são os jogadores que mais gostam. Quando os jogadores saem da tua mesa contando quanto eles fizeram isso, aquilo, e você quase não falou, cara, eles estão adorando a tua campanha. Vale pra muita coisa essa ideia de falar menos, escutar mais, a reagir mais ao pessoal, né? Então essa seria a minha dica.
Eu acho, cara, é incrível isso, né? Acho que exatamente, eu concordo muito com você. Acho que a gente tem uma visão de sistema e de coisa eu parecida. É, porque assim, eu vejo, vou dar um exemplo, tá? Eu gosto muito do cenário de horror cósmico e tal. Mas eu acho que algumas... E eu jogo, quando eu vou jogar Chamado de Cthulhu, eu jogo completamente diferente algumas perícias e outras coisas. Um sistema que eu gosto bastante é o Cthulhu Dark, que ele tem uma página e só usa D6, né? E que é, assim, muito simplificado, mas que eu amo, porque você não precisa ficar vendo muitos números e tal. Mas, assim, eu entendo que gente, tem gente que quer esse simulacionismo, ele quer uma coisa mais Sim. do número específico. Não tem nada de errado. Eu acho que o interessante é você setar as expectativas antes, né? Ó, galera, vamos jogar algo nessa pegada? Porque, às vezes, também o que eu vejo que é o problema, alguém deve estar pensando, mas se for fazer assim, tá o jogador meu que é entre aspas, com medo, ele não vai curtir. Chega e conversa. Olha, galera, eu queria jogar uma mesa nesse sentido. Eu tenho essa e essa expectativa, eu gostaria que fosse desse jeito aqui. Vocês topam? Se a pessoa não topar, não significa que você não precisa ser amiga dela mais, tá? Dá pra você ser amigo de uma pessoa e não jogar na mesma mesa. Não precisa disso, né? Mas às vezes tem gente que acha que é, tipo assim, terminar um relacionamento. Não tem nada a ver, né, cara?
Cara, eu acho que a galera esquece isso, né? A não ser que seja da galera do poliamor, mas essa é a grande vantagem do Dungeons, do RPG. Uhum. Tu não é casado com a parada. Só que tu pode amar vários sistemas, você pode amar vários grupos. Claro que semelhante a um relacionamento da vida real também. Quanto mais você passa tempo com o mesmo grupo e tal, uma campanha, mais profundo fica, a riqueza é maior. Entendeu? Tem essa vantagem grande, né? É a mesma comparação com o cara que fica só nos one night stand, não vai saber o que é. Tu tá com uma mulher de 10 anos que você conhece ela direitinho, ela te conhece. Só que é o mesmo esquema. Mas no caso do RPG, você pode ter os dois mundos, sacou? Ou se você é um poliamor também, mas se não for é um mundo mais moderno, tem essas vantagens. Uhum. Só que, pois bem, mas voltando pro RPG, você não tem que casar com o sistema, saca? E a galera às vezes esquece, e se um jogador não vai jogar contigo nessa pegada agora, pô, joga no próximo, não quer dizer que vai ser a única campanha, né? A gente sabe que vai jogar. Isso é uma coisa que eu mudei um pouco também, mas inveja é a palavra errada, mas é assim, na juventude a gente tem essa vantagem, né? Quando a gente ainda tá bem jovem mesmo, eu tô falando agora adolescente, não os galera já dos 30, 20, que já tá trabalhando que nem tu. Uma galera bem jovem mesmo. Aí tu tem bastante tempo, né, cara? Então dá pra fazer aquelas sessões de 5, 6 horas. Né? E isso pode ser fera, pode levar também à criação de certos maus hábitos, porque a gente fica muito, tudo muito lento, a galera muito desligada, porque o jogo é muito mais solto, assim, né? Mas, cara, na época todo mundo jovem também tá certo. Só que, por exemplo, hoje em dia eu percebo que eu quase não tenho nem saco pra sessão de mais de 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu faço umas sessões muito eficientes, assim, a gente chega, todo mundo já tá preparado, pá, já entra no clima do jogo, faz ali um objetivo que seja que os jogadores escolheram e fechou, tá massa, beleza, galera, é nóis. Entendeu? E todo mundo se amarra. Mas pode ser também uma coisa de idade, assim, né? Que você chega numa fase da vida que tem filho e não sei o quê. É. Agora, amanhã mesmo eu tenho que mestrar pra minha filha mais velha. E ela, no começo, ia trazer 4 pessoas, e eu tava feliz da vida, ah, beleza, 4, mas ela 5. Então, eu acho que é muito, eu não gosto de grupo grande. Eu acho que é muito, mas dá pra levar. Ah, não, mas vai vir mais não sei quanto namorado da outra quer jogar também. Eu, putz, quantos são? 7. 7? E todos novatos, assim, as amigas dela já jogam com ela há muito tempo, né, comigo. Só que nunca jogaram numa frequência muito boa, então elas não estão muito dentro ainda. Aí eu, caraca, meu irmão, o que eu vou fazer? Eu vou te ser sério, esse que é que eu vou fazer tá valendo agora, nesse exato momento ainda. Eu tô pensando que amanhã é o jogo e eu tô aqui ainda, tem que ser uma one shot de umas 3 horas, que elas jogam bastante tempo. Como é que, com uma pausinha, né, no meio, como é que eu vou fazer? A última vez eu fiz aquele Honey Heist, não sei se tu conhece.
Conheço.
Elas adoraram, cara. As meninas vieram já de chapéu, roupinha, entendeu? isso que são as moças já, tá? Tipo, 17 anos, sabe?
Ah, tá. Bacana.
É, né? Entendeu? Só que amanhã elas não têm nenhum plano ainda, então eu não sei como é que vai ser. Eu vou ter que pensar aqui.
Pensar em algo de última hora.
Alguma aventura, eu não sei o que sistema. Eu tava pensando em fazer esse cara aqui. Não sei se tu conhece o ICRPG.
Não conheço.
Esse aqui foi um presente de um grupo meu. Cara, vai lá no YouTube, escreve ICRPG, aí tu já aparece de cara um cara com bigodinho, que é o que criador, tá? Ele criou no YouTube, via Patreon. Esse cara pegou a ideia do BX, do Dungeons, e meio que fez uma enxugada e deixou só a essência. É um sistema muito especial, cara. É bem diferente, assim. Ele pegou... Esse negócio dele pegar só a essência do RPG foi uma sacada, assim, genial. Pra tu sentir regras, são só... Acho que 5 páginas. O resto tudo aqui são, tipo, uns 4 cenários diferentes baseados nessas regras. E eu tô pensando em fazer ele amanhã pra ela. Mas ele vale um vídeo por si só.
É bacana. Talvez ele é bom pra introduzir as pessoas no OSR, não é? Nesse estilo de jogo diferente.
Ele é bom pra introduzir em RPG no genérico, assim. A ideia de que, eu tenho um desafio pra vencer. Uma coisa que eu e os meus jogadores mais veteranos, né, percebemos é que a gente não conseguiu achar ele muito legal pra campanhas muito longas. A gente achou ele assim, ele é um sistema bacana, mas pra... Foi fera porque eu fiz uma brincadeira com os meus jogadores, eles não notaram. Eu fiz um reskin do Chrono Trigger, daquela historinha do Chrono Trigger. Vocês jogam Chrono Trigger?
Já,
nossa. Eu fiz Chrono Trigger com eles, eles sacou? Tipo, sem eles saberem, eles estavam jogando Chrono Trigger.
Outra pele, outra camuflagem ali, né?
Aí quando eu fui percebendo que eles estavam bem sem notar, eu comecei na cara de pau a colocar os mapas do Chrono Trigger até com o mapa dos Dungeons. E daqui a pouco um dos jogadores finalmente... Cara, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele percebeu.
Ah, bacana.
Eles conseguiram terminar, foi fero.
Tem um que eu gosto muito pra introduzir a galera, assim, também, pra jogar RPG, porque ele tem uma roupagem fofinha, mas que faz todo sentido. Não sei se você conhece, que é o Mouse Hitter, né? Que é um sistema... Ele é um sistema super simples de regras, onde você joga com ratos, né? Ratinhos mesmo, né? Só que, assim, o sistema de gerenciamento de recursos dele é com cartinhas que você vai arrastando, assim. Eu jogo com os meus primos, né? 7, 8, 10 anos, assim, né? A gente joga uma campanha e tal. E ele tem mecânicas pra fazer hexcrawl. E é completamente simplificado. É isso de essência, sabe? É muito incrível, cara. Muito incrível. E você pode baixar gratuitamente na internet. É muito legal.
Eu vou baixar. Porque é muito bacana. A minha é mais nova. Eu tenho 3 crianças, né? A pequenininha. O meu filhão, ele chegou a jogar 5 anos com os amigos. Durante essa adolescência, mais ou menos. Antes da adolescência. Esse foi o meu erro. Aliás, ó. Dica pros pais de RPGs. Antes da adolescência ele jogou. Isso foi um erro meu. Porque quando eles jogam na adolescência, a adolescência é quando a gente apaixona pelas coisas. Então talvez tivesse ficado, entendeu? Mas acabou não ficando. E aí, os amigos dele até gostam até hoje, mas todo mundo meio que desligou do RPG, infelizmente. Logo, meu do meio não curte muito. Agora, a pequenininha quer porque quer tentar, porque ela vê a grande fazendo, né? E a grande adora. Então, eu tenho duas ali que estão curtindo aí o RPG. Eu vou passando, né? Não dá pra passar tudo, né?
É isso. Mas isso é algo muito interessante que você falou, de alguns gostarem e não gostarem. Porque eu acho que ele traz um assunto legal pra gente, que é assim, nem todo mundo... Eu amo RPG, cara. É uma parte muito importante da minha vida, é um hobby que eu amo demais, assim. Acho que é incrível. Eu já tive a fase de achar que todo mundo precisa gostar e tudo mais. Mas eu entendo que hoje em dia, cara, é igual gosto de sorvete, sabe? Não é porque eu gosto muito de um gosto específico que outras pessoas vão gostar. Eu posso mostrar pra ela e apresentar. mas não significa que a pessoa vai amar aquilo da mesma forma que eu, e tá tudo bem com isso também, né, cara?
Pois é, é por aí mesmo, cara. E eu acho fera que quando a gente tem essa abertura, assim, essa honestidade com a gente, aí funciona também pra todo mundo. Por exemplo, eu tenho meu grupo de jogadores, né, assim, é um grupo grande, mas às vezes a gente joga nas lives, eu trago vários deles, e às vezes uma das galera dos membros ali e tal. E esses caras, um deles já falou pra mim várias vezes: Júlio, na verdade, eu odeio a D&D. Acho uma desgraça, completa, em todos. Quinta edição, acho tão fofo, eu não sei porque que você não quer mestrar a quinta edição. Mas, não, na verdade ele sabe, a gente já teve discussões homéricas sobre isso. Mas ele falou: mas eu sei que se você fala que vai mestrar, contigo eu jogo. Não interessa nem o que que é, que eu sei que você vai adequar para que eu não tenha raiva. E aí eu falei: beleza. E o fera é que, no caso dele e dos meus jogadores desse grupo, né, a galera se conhece tão bem que a gente tá ok com exceções pra um ou outro jogador. Tipo, por exemplo, vamos dizer que a gente fosse jogar um jogo assim que não tem combo. A gente ia deixar o cara que é combeiro criar combo. Quer criar uns combos? Cria os teus combos aí, você pode usar os combos nesse jogo, mesmo não tendo combo. Sacou? Porque os outros estão ok com isso, eles estão ok com, ó, beleza, esse cara precisa disso, tá de boa. Então, tem esse meu jogador que ele sabe, ó, eu não gosto de perder personagem. Então, o acordo com ele é que ele perde o personagem se for em cenas importantes. Por exemplo, luta de chefe, alguma coisa que foi uma decisão dele, ele vacilou. Agora, por exemplo, Random Encounter Kobold, não vou matar o cara assim, sem mais nem menos, entendeu? A galera consegue dar um jeito de salvar. Enquanto que outros não estão nem aí, eles mesmo falam: não, ó, comigo é hardcore. Se caiu uma maçã e eu dei azar e rolei um, pode matar.
Já era.
E eles estão ok de jogar juntos com isso.
Eu acho que tem dois aspectos legais nisso que você fala, que é assim: primeiro, conhecer os jogadores, né? Você tem uma série de vídeos lá que eu recomendo todo mundo entrar lá no canal do lado B e procurar, né? Do lado OB procurar, que é assim: eu sou jogador protagonista, eu sou jogador tal. Tem vários tipos de jogadores e as pessoas são diferentes, né? Eu li um livro que chama, e até fiz vídeo aqui também, que é o livro do Robin Laws for Good Game Mastering, né? Que é a lei Rob para boa mestragem. Lá ele faz uma classificação de alguns tipos de jogadores, o que eles gostam. Mas assim, a vida real é muito mais do que uma simples classificação, né? Mas entender o que o seu jogador curte. E a outro aspecto que você trouxe na sua fala, fazer combinados, né, com eles é a melhor coisa possível. Porque, gente, combinado não sai caro. Às vezes, o problema que eu vejo muitas mesas é uma questão de você não ter combinado alguma coisa e aquilo acontece diferente, né? Então, por exemplo, o mestre vem esperando uma campanha séria, os jogadores começam a jogar uma campanha mais galhofa, né? E aí o mestre fica super chateado com os jogadores por estar fazendo aquilo, entre aspas, estragando a campanha dele, mas você vai observar e ele nunca conversou com os jogadores que ele queria uma campanha séria, né, cara?
Pois é.
Exato, é preciso falar, né? Precisa ser sincero.
E precisa falar sempre, porque engraçado que isso aí, ó, eu resisti, não fiz, mas eu quase que ia fazer uma série de vídeos comparando relacionamento amoroso com RPG, porque é tão próximo, é muito próximo todas as discussões que a gente tá tendo aqui, sacou? O que é que você gosta, o que é que não gosta, não sei o que lá. E no caso do jogo, um problema grande nessa vida é que muitas vezes a gente assume que certas coisas são óbvias. Então o cara vai, vamos dizer assim, no caso do teu exemplo aqui, é um exemplo muito bom. O mestre vai mestrar Call of Cthulhu, é chamado de Cthulhu, e ele pensa: cara, é chamado de Cthulhu, é horror cósmico, é óbvio que a campanha é pra ser séria. E o que ele não sabe é que lá do outro lado, os jogadores empolgadíssimos já estão preparando o Scooby-Doo pra jogar a parada dele. Sacou? Eles estão no clima de, cara, a gente vai jogar, bora fazer vamos comprar um Falvê pra fazer a van lá do Scooby-Doo. Entendeu? E o mestre não tá sacando, entendeu? Ele tá achando que é óbvio que vai ser o horror cósmico. Então, não, nada, isso é uma boa da gente saber nessa vida, nada é óbvio. Sacou? Sempre vai ter a galera pensando de repente do nada diferente, por causa de uma vivência completamente diferente. Então, bota na mesa as coisas, conversa, pra saber do que se trata, entendeu? E aí dá certo.
Exato.
Senão, recepção pré-programada.
Exato. Assim, eu queria fazer umas perguntas aqui, né, que eu geralmente faço nos papos críticos, né, que talvez, assim, pode ser que você não saiba responder de cara, mas se não souber, a gente vai continuar no papo e depois responde. Que é o seguinte: se você pudesse sentar pra ter um jantar, conversar com uma pessoa famosa, né, pode ser viva ou morta, qualquer pessoa que já passou, com quem que você sentar para jantar?
Nossa senhora, essa pergunta é boa mesmo.
Pode ser do RPG, pode ser de fora, porque eu acho que isso indica muito da gente o que, que a gente queria saber de referência, sabe?
Sim, sim. Eu provavelmente ia querer conversar com alguém ali daquele período lá do começo, do final, do começo da Renascença. Algum desses caras, desses, sei lá, o Gauss, talvez. Uns caras desses, assim, que era uma época onde era muito comum as pessoas quererem aprender tudo, saca?
Tipo,
o cara que queria aprender, né? Que nem o problema do Leonardo da Vinci mesmo, né? Era uma galera, eles tinham que aprender várias áreas da vida todas juntas ao mesmo tempo. E eu acho isso fascinante, assim, como é que foi uma época onde não tinha nada disso que a gente tem hoje em dia, onde a gente pode até aprender tudo, e o povo já tentava. Então isso é uma coisa que me vem na cabeça, assim. Quando você falou, eu pensei na hora, seria provavelmente alguém de muito tempo atrás.
Boa, pegar bacana. Atual. Bacana, isso é legal de saber, cara, porque acho que isso fala muito de como, assim, você traz para RPG, e eu vejo no seu conteúdo, cara, muitas coisas diferentes. Você traz dos jogos, fazendo exatamente essas conexões que essa galera fazia, né? Olha que interessante, a referência fala por si só, né? Então, outra coisa que eu queria te perguntar, se você pudesse dar um conselho para você mais novo, que conselho que você daria, cara?
Caraca, essa pergunta eu já peguei nelas várias vezes, cara. É uma pergunta, assim, que é o tipo de pergunta difícil, porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui um cara que tive muita fé na vida, assim, sabe? Uhum. Tipo, de que eu sempre cresci com aquela coisa de que você faz a tua parte embaixo, que lá em cima vão fazer também, sacou? Mas você tem que fazer a tua, tu tem que estar tá na linha fazendo, indo atrás. E aí a vida realmente foi muito boa pra mim. Eu sou um cara abençoado, eu agradeço todo santo dia, qualquer que seja as forças do universo aí, pelo que tá rolando. Porque eu tô bem, as coisas estão indo bem, todo mundo tá saudável, sacou? Qualquer coisa que eu penso que eu poderia reclamar, e que seriam... E aí você pensa, as coisas que você pode reclamar são as coisas que você falaria pro seu jovem, né? Ó, toma cuidado com isso. Se eu fosse mudar isso agora, talvez eu não fosse estar onde eu tô agora aqui. Porque
exato,
eu ia botar o foco, cara, em outras coisas, entendeu?
Bacana. Então,
quando você é um cara que tá satisfeito com a vida que você teve nessa vida, você não tem conselho pra dar pro seu jovem. Você quer que... Olha, agora vem a frase sábia, né? Tu quer que você quer que o seu eu jovem faça os erros que ele vai ter que fazer pra aprender as coisas que ele vai precisar. Sacou? Pronto, é isso. Então, no meu caso específico agora, sim, eu não teria nada para dizer. Ah, ok. Uma diquinha eu diria. Eu diria para ele que em relação... Lá na frente. No começo da vida, não. Mas lá na frente, em relação... seja um pouco mais cuidadoso com aposta. Eu diria isso. Vai com calma. Vai com mais calma. Entendeu? Porque senão depois você tem que correr atrás do prejuízo umas vezes que não seria necessário. Essa seria a minha dica pro meu mais jovem, Porque eu sou um cara, porque a maioria dos seres humanos, ele é risco averse, né, que fala, né? Porque psicólogo conhece isso. Eu com certeza não sou. Sacou? Eu sou do cara bem do risk, no fun. E eu percebo que se fosse pra pegar os atributos, eu botaria o risk, no fun, baixa uns 5%. Não precisa ser muito não, mas um pouquinho, baixa um pouquinho que... E aí vai ser aí o cruise mesmo, vai ser, entendeu?
Bacana, cara. E assim, a galera que não te conhecia, tá te conhecendo pela primeira vez, o que que eles podem esperar aí do seu canal, quando eles entrarem lá, né, primeira vez que vão ver, o que que tem lá que pode ser divertido?
Beleza, eu acho que você fez uma conexão fera, que eu nem tinha pensado por esse lado, mas é verdade isso. Eu sou bem holístico, assim, no meu canal tu vai ver que é uma zona de temas, eu misturo muitos temas, eu trago muita coisa... que não tem nada a ver, eu trago tipo coisa de música pra mostrar por que que música fazendo assim você pode no seu RPG enriquecer, por que que em filme, porque eu trago de muita coisa. Isso é um aspecto do meu canal que a galera vai ver forte. Outro aspecto, se você vai pro meu canal, que você vai ver forte também, é que eu claramente tô com o pé bem grande na tradição OSR. Eu curto, se você só curte RPG estilo Pathfinder, negócio de combo, combinações de armas, não sei o que lá, como fazer montar personagem, tu não vai achar nada no meu canal, sacou? Eu já falo na lata, assim. Agora, se você curte RPG... Como hobby, tu curte RPG, tu quer jogar melhor, tu quer fazer personagens mais interessantes, histórias mais fascinantes. Você quer descobrir mundos que você não sabia nem que existia, pra de repente criar no teu mundo. Não, amarelo. Aí no meu canal tu vai achar de sobra essas paradas. E a gente tem as lives, obviamente, toda quinta, onde a gente joga mesmo, e às vezes eu jogo com o chat, e às vezes eu jogo com uma galera. E quando eu jogo com a galera, o chat é meio que comestre comigo, cria as coisas e tal, né? Então sempre tem interação, e que também é divertido. Isso é no meu canal principal, que seria no TikTok e no YouTube. E pra galera que quiser um lado ainda mais eclético meu, aí vocês baixam lá na Twitch, que é onde eu faço os speedruns, né? E no momento eu tô num torneio de Smash TV, que é um jogo de Super Nintendo. E tô indo lá. Eu sei que o meu fim tá chegando. Porque logo, logo, se eu vencer a próxima partida, que tem uma chance assim, 50-50, aí eu vou ter que encarar o top 4 ou o top 5 do mundo. Um dos dois vai perder, eles vão se enfrentar. E quem perder vai ter que me enfrentar. E aí a chance de eu ganhar lá é difícil. Porque eu sou bom em Smash TV, mas eu não sou tão bom assim. Eu tô lá nos top 20 ali, 17, por ali. Mas vai ser fera, é fera. Quem curte game é uma área completamente diferente minha, né? Uma coisa que eu nunca mostrei em live, curiosamente, é a parte da música, né? Porque eu toco piano mó tempão já, tipo, desde baby quase, moleque. E só que eu nunca trouxe isso da música no mesmo, tipo, fazendo live. Só que eu acho que só uma vez com esse tambor aqui.
Entendeu? Faz, cara. aqui nas lives do canal, a gente tem um momento que a gente chama de Barra dos Críticos, né? Que é o momento que eu pego o violão aqui pra gente cantar junto, fazer várias
muito
coisas.
Muito bom,
né?
Cara.
Então, é isso aí, cara. Mas, ô, cara, eu queria te agradecer demais. Vim bater esse papo aqui, muito né? Obrigado, assim, acho que foi super engrandecedor a galera que tá aqui no chat, que vai ouvir depois também. Imagino que vai gostar bastante, né? E vou deixar todos os links dos seus canais aqui na descrição, tá?
Valeu.
Pra que o pessoal possa acessar lá. E tá sempre convidado, quiser bater um papo, conversar sobre um tema específico, divulgar algum trabalho, só chamar e a gente faz novamente outros papos aqui.
Bom, muito obrigado, e eu vou fechar com a minha divulgação sobre o nosso papo de nós dois, porque, né, combinado aqui é que vai fazer um reback contigo, ao vivo, junto com o chat. Eu não sei a data exatamente ainda, galera, mas tem uma chance, assim, de uns 90% de ser numa quinta-feira, que é quando eu faço as lives, só que deve ser só, assim, daqui a um mês ainda, porque agora a gente acabou de começar a campanha de Mistara, então... Quem quiser ver Mistara pré-histórica, é só baixar lá no canal nas quintas, vai rolar mais umas... Eu vou fazer, no mínimo, o primeiro período de Mistara, antes de fazer, tipo, uma pausinha, aí rola a entrevista contigo, e depois continuo aqui com a fase do nascimento dos elfos, né? Tipo, quem quiser ver o nascimento de todas as raças de Dungeons, é só baixar nesse período das minhas lives agora. Ou pode ver a live lá depois. Todas as lives ficam gravadas pra ver depois no canal.
Bacana. Cara, muito obrigado. Galera que curtiu o papo, valeu. Aí, sigam lá. E é isso. Tem um apoia-se aqui do canal, caso você queira participar também, tá, galera? Mas só se você quiser também. Você pode apoiar também divulgando pra outras pessoas, mandando aí, curtindo, deixando nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima live aí. Até o próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.